Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos então iniciar aquela que é a primeira reunião da terceira sessão legislativa. A anterior ocorreu ainda no âmbito da segunda sessão legislativa, uma vez que a sessão legislativa se inicia precisamente no dia 15 de setembro. Temos quórum. A ordem de trabalhos tem como seu ponto primeiro a aprovação da ata 137, que foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados, pelo que, de imediato, se não houver nenhum pedido de palavra, posso colocar à votação, o que farei. Pergunto então quem vota contra, quem se abstém. Está aprovada por unanimidade. O ponto número 2 prende-se com um projeto. O ponto número 2 prende-se com o projeto de lei 914 sessão legislativa, 14ª legislatura, 2ª sessão legislativa, do projeto do Partido Comunista Português, desoneração fiscal da eletricidade produzida por fontes de energia renovável e outras medidas para contrariar a escalada inflacionista do preço da eletricidade, cujo autor é o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD, que é muito agradeço realização deste parecer, feito num exíguo espaço de tempo dentro da apresentação da nota técnica, mas que, como as senhoras e senhores deputados bem sabem, está já agendado para discussão nesta sexta-feira e, portanto, era imperioso que tivéssemos a possibilidade de votar o parecer e fazê-lo a distribuir. E, portanto, sem mais delongas, renovando os meus cumprimentos ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, dava-lhe de imediato a palavra para a apresentação do parecer. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo assim, os senhores deputados, e dando já a introdução àquilo que é o parecer, sobre este projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que visa precisamente a desoneração fiscal da eletricidade produzida por fontes de energia renovável. Ora, dar a conta que, naturalmente, que este parecer já contempla aquilo que foi a substituição do texto que inclui também o título da iniciativa e, portanto, nesse mesmo sentido dizer aos senhores deputados que a proposta refere que não deve incidir sobre a eletricidade com origem de fontes renováveis precisamente este o imposto que é conhecido e que é aplicado neste caso de forma transversal, quer energias renováveis, quer de outras fontes, sejam elas fósseis, sejam de outra origem. Ora, esta razão para desonerar a eletricidade proveniente de fontes de energia renováveis tem por base precisamente esta diferenciação qualitativa, por assim dizer, sobre os produtos petrolíferos e energéticos e, nesse mesmo sentido, propõe este projeto de lei que haja, neste caso, uma quantificação, possibilidade de quantificação e respectiva desagregação para que depois seja aplicada a isenção sobre as fontes de energia renovável. Estabelece ainda também uma alteração ao Decreto-Lei 65/2012 para a extinção das tarifas reguladas de venda de eletricidade a clientes finais com consumo em baixa tensão e adota os mecanismos de salvaguarda dos clientes finais economicamente vulneráveis. Dá nota aos senhores deputados que em caso de aprovação, estaremos sempre a falar de uma diminuição da receita fiscal e, portanto, nesse mesmo sentido, há que ter em conta aquilo que é subejamente conhecido ou designado como a Lei Travão. Ora, ainda assim, deve-se fazer referência que este assunto pode naturalmente ser tratado e aperfeiçoado, se permitir o termo, em sede de comissão e, oportunamente, até colocado na sua respectiva enquadramento naquilo que é a discussão do próximo Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro o pedido de palavra do Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português, que se nos junta por videoconferência. Sr. Deputado, faça favor.
Não sei se me estão a ouvir.
Estamos a ouvir perfeitamente e a vê-lo a partir deste momento, Sr. Deputado. Faça favor.
Muito obrigado, então, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. E cumprimento em particular o Sr. Deputado Nuno Carvalho, agradecendo a elaboração do parecer, Queria também agradecer aos serviços pela elaboração da nota técnica e também, enfim, por esta situação de termos feito uma alteração, no fundo, um acrescento, não foi nenhuma alteração propriamente ao que já estava, foi um acrescento que foi feito ontem. Enfim, porque quando este projeto foi apresentado em julho, ajuntado de problemas que se registavam no mercado de eletricidade, entretanto, com os meses que passaram, houve um agravamento nos mercados grossistas que impuseram que colocássemos mais um artigo neste projeto. E, portanto, agradecer aos serviços pela elaboração não só da nota técnica, como depois pela sua correção, e também ao Sr. Deputado Nuno Carvalho pela, enfim, pela rapidez com que conseguiu fazer o parecer, incluindo já também esta alteração que, entretanto, foi feita, e, portanto, agradecer também essa disponibilidade, e apenas para cumprimentar, porque relativamente ao tema teremos a oportunidade de o discutir em sede de plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela palavra. Faço você, deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Queria precisamente começar por cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Carvalho pela redação do parecer. O parecer é objetivo, portanto, não nos coloca qualquer reserva os termos em que o mesmo está elaborado. Quanto à discussão deste tema, também não vamos antecipá-la aqui, pois temos na próxima sexta-feira um amplo pacote de medidas com incidência de natureza ambiental, fiscal e económica, e, portanto, teremos, com certeza, a oportunidade, na próxima sexta-feira, fazer o debate necessário e inerente a este mesmo, a esta medida e às outras que estão com elas conexas, que estão agendadas para sexta-feira. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra e, portanto, ponho de imediato à votação o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Nuno Carvalho relativo ao projeto de lei 914ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, perguntando quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. O parecer foi aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Nuno Carvalho por isso, agradecendo o trabalho desenvolvido. Passamos ao ponto número 3 da nossa ordem de trabalhos, definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução número 1411, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, da autoria do Chega, pela revogação da nomeação de Vítor Fernandes como chairman do Banco de Fomento e escrutínio prévio da Assembleia da República. Cumprimento o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, na sequência da suspensão do mandato do Sr. Deputado André Ventura, é a primeira reunião em que está presente. Cumprimento por isso. E pergunto-lhe, portanto, nos termos do artigo 128, número 2 do Regimento da Assembleia da República, se pretende ver esse seu projeto de resolução discutido em comissão ou no plenário. Certíssimo, Sr. Deputado, portanto, será assim transmitido à mesa. O ponto número 4 da nossa ordem de trabalhos é um projeto de resolução 1410 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, da autoria do Partido Pessoas, Animais e Natureza, que recomenda ao Governo que, no âmbito do processo de escolha dos membros do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento, retire a proposta de designação de Vítor Fernandes e indique um nome alternativo. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Nelson Silva para o apresentar, uma vez que havia já sido consensualizado por indicação do PAN a discussão em comissão, que poderemos fixar 3 minutos para o grupo parlamentar para a sua discussão, indicativamente, como é óbvio, mas para termos um referencial. Sr. Deputado Nelson Silva, de imediato lhe dou a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas, quer presentes, quer em casa. A iniciativa do PAN que agora discutimos foi apresentada no início de junho, quando foram tornadas públicas as suspeitas relativamente às alegadas ligações perigosas entre Vítor Fernandes e Luís Filipe Vieira no âmbito da Operação Cartão Vermelho. Poderão dizer os senhores deputados que este assunto já é extemporâneo e que a nomeação já não está a ser considerada, etc. Mas a verdade é que não. Para comprovar isto, é que o Governo ainda não afirmou taxativamente que deixou de considerar Vítor Fernandes para o cargo, e depois é porque ainda não se conhece uma nomeação para uma posição que continua em aberto. Por isso, o argumento de extemporaneidade é, no mínimo, enganoso. Para que se entenda o que está em investigação, é uma situação em que, enquanto ocupou o cargo de administrador do novo banco, Vítor Fernandes terá ajudado Luís Filipe Vieira numa operação em que o banco teve uma perda superior a 80 milhões de euros. perda que foi imputada em mais de 50% ao Fundo de Resolução e que, segundo informações dos órgãos de comunicação social, terá permitido a Luís Filipe Vieira recuperar por apenas um sexto do valor da dívida que tinha ao novo banco, o património imobiliário penhorado à instituição por conta desse crédito. Isto, a ser verdade, significa que estas ligações tiveram um enorme impacto no equilíbrio das contas públicas, que não pode ser pura e simplesmente ignorado. O Governo entende que esta pessoa tem idoneidade para ocupar um cargo no Conselho de Administração do Banco Português de Fomento e, por isso, apresentou este nome à apreciação da CRESAP e do Banco de Portugal. É certo que não procedeu à nomeação, mas também não é menos certo que, como assinalou Rui Rio, líder do PSD, há umas semanas, neste momento é claro que esta proposta de nomeação ainda está de pé, porque não foi retirada, nem foi apresentada a proposta de nomeação com o nome alternativo, dando-se a situação inusitada de haver um Conselho de Administração coxo, em que falta um membro. Ora, neste debate, o PAN é claro. Primeiro, entendemos que a importância que o Banco Português de Fomento vai ter para a recuperação económica e pela forte ligação que vai ter às instituições europeias não poderá ser enlameada com potenciais polémicas. E a nomeação de Vítor Fernandes, mesmo que após prova de não envolvimento na operação de cartão vermelho, gerará sempre polémica, porque a cortina de fumo da ligação ao novo banco e a Vieira estará sempre presente. Segundo, só no âmbito do PRR o Banco de Fomento vai ter em mãos 1.550 milhões de euros, o que exige eficácia na sua ação, que é algo que não nos parece que suceda com um Conselho de Administração coxo, como é o que existe atualmente, devido à teimosia do Governo em não fazer cair o nome de Vítor Fernandes. Terceiro, a existência das suspeitas tão graves sobre Vítor Fernandes leva-nos a crer que não estão reunidas as garantias mínimas de respeito pelo princípio de prosecução do interesse público que é exigido a qualquer um dos membros do Conselho de Administração do Banco de Fomento. Quarto, ter Vítor Fernandes à frente do Banco de Fomento pode significar o descrédito perante as instituições europeias, descrédito esse que deveremos evitar, porque, conforme vimos no caso da Procuradoria-Geral Europeia, esse descrédito prejudica grandemente a imagem do nosso país. Assim, e partindo desta posição, o PAN propõe que o Parlamento tome uma posição formal no sentido de exigir ao Governo que, no âmbito do processo de escolha dos membros do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento, retire a proposta de designação de Vítor Fernandes e indique, no mais curto prazo possível, um nome alternativo que cumpra os requisitos previstos na legislação em vigor. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum passivo de registrar. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós reiteramos aquilo que sempre afirmamos a este respeito. É para nós um facto, e julgo que é um facto para todos os portugueses, que o Dr. Vítor Fernandes esteve na administração da Caixa Geral de Depósitos, como é sabido, entre 2000 e 2007, e que foi este um período marcado por uma gestão desastrosa, com milhões de prejuízo para o banco. Curiosamente, recordámos que foi o próprio grupo parlamentar do Partido Socialista que fez questão de que o nome do Dr. Vítor Fernandes figurasse no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, como um dos responsáveis, ou figurando entre os responsáveis, pela gestão de créditos que afundaram as contas daquele banco. É um facto que o Dr. Vítor Fernandes, acompanhado por Armando Vara e Carlos Santos Ferreira, foi indicado pela Caixa Geral de Depósitos como administrador do Banco Comercial Português no âmbito de uma manobra de tomada de poder no banco, manobra com evidentes motivações políticas e que está, ela própria, em análise no âmbito de investigações atualmente em curso. É um facto que o Dr. Vítor Fernandes aparece associado ao processo Cartão Vermelho, sendo que, de acordo com a acusação, terá, na administração do novo banco, passado informação privilegiada ao ex-presidente do Benfica e colaborado no processo que conduziu a que os créditos da Emostep tivessem sido alienados ao fundo Davidson Kempner, com grandes perdas para o Fundo de Resolução, que ascenderam a 45 milhões de euros. Recorde-se que Dr. Vítor Fernandes é, inclusivamente, uma das pessoas que Luís Filipe Vieira está impedido de contactar no âmbito das medidas de coação impostas pelo juiz de instrução. Portanto, o Dr. Vítor Fernandes está intimamente ligado aos períodos mais negros da banca em Portugal. Aliás, eu diríamos que ele é totalista nesses momentos mais recentes. Ora, alguém como o Dr. Vítor Fernandes, sobre o qual recaem suspeitas de ter prejudicado os portugueses, não têm, objetivamente, condições para ser nomeado chairman do Banco de Fomento. Alguém como o Dr. Vítor Fernandes, que se nos apresenta com um currículo repleto de suspeições e controvérsia, não tem, objetivamente, condições para ser nomeado para aquele cargo. O papel fundamental que o Banco de Fomento vai assumir na gestão dos fundos europeus, que o país irá receber nos próximos anos, exige que os titulares dos seus órgãos de topo apresentem um perfil de absoluta idoneidade e de absoluta insuspeição, sob pena de prejudicar gravemente a imagem e a credibilidade do próprio Banco de Fomento. O Dr. Vítor Fernandes, pelas razões conhecidas, não tem, nunca teve, condições de isenção, de imparcialidade e de confiança para ser nomeado chairman do Banco de Portugal. Nesse contexto, e em consonância com tudo aquilo que sempre afirmamos, iremos acompanhar a iniciativa do PAN. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Registro agora o pedido de palavra do Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor.
Vítor Fernandes nunca teve condições para ser administrador de um banco. Acabou de ser aqui dito. Mas, por acaso, foi nomeado administrador do novo banco no consulado de Carlos Costa, quando o banco era exclusivamente público e no tempo do governo de Passos Coelho. Portanto, vamos pôr as coisas no seu devido lugar e não fazermos afirmações que não têm qualquer fundamento, ou pelo menos são, querem apagar um bocado da história, e isso, rever a história, não me parece. Eu sei que o PSD tem uma nova concepção de estar na sociedade e, portanto, mudou um pouco. Mas eu não gostava de fazer este debate. Não gostava de fazer este debate. Nem me parece que fique bem à Assembleia da República fazer este debate no quadro da discussão e de um juízo de culpabilidade ou não culpabilidade de qualquer pessoa. Porque isso, há uma outra instituição para fazer isso. Há os tribunais para resolver. Portanto, eu não vou sequer responder, porque isso não faz aquilo que foi dito, às insinuações, ou às provas, ou à factualidade, ou às suspeições. Sobre isso, não me parece que seja a questão essencial neste momento. Pode ter sido a motivação para a iniciativa, mas para o debate e para a discussão não me parece ser a questão inicial. O Sr. Deputado do PAN iniciou a questão pondo tónica na atualidade, se estaria ou não prejudicada a sua iniciativa. Provavelmente também teve essa percepção e teve algumas dúvidas sobre si mesmo e procurou depois também fazer a sua justificação. Vamos ver, nós temos o novo banco, o Banco Fomento, com um Conselho de Administração que está nomeado. Aliás, basta ir ao site do novo banco, está aqui e tem os membros nomeados e tem neste momento um presidente do Conselho de Administração em substituição, em regime de substituição. Portanto, a situação dos órgãos do novo banco está, digamos, resolvida. Não, está em regime de substituição. Não houve qualquer proposta de nomeação hoje à Assembleia Geral dos Acionistas do Novo Banco do Sr. Dr. Vítor Fernandes e, portanto, não avançou sequer e, portanto, neste momento pode-me dizer não está nomeado, há um cargo que não está preenchido. É verdade. Agora, o Sr. Ministro da Economia esteve neste Parlamento, deve-se recordar, no dia 14 de julho de 2021, e disse precisamente que as declarações prestadas pelo Sr. Ministro da Estado de Economia e Transição Digital na Assembleia da República, no âmbito da 4ª Sessão Regimental, no dia 14 de julho de 2021, relativamente às notícias que vieram ao público sobre a Operação Carteiro Velho, levaram o Governo a concluir que Vítor Fernandes não tem condições, neste momento, para ser eleito para o cargo. Disse o Sr. Ministro da Economia. Pelo que, no momento, o Governo irá proceder à nomeação do Presidente do Conselho de Administração do Banco Fomento. Nos termos dos artigos 18 dos Estatutos do Banco Fomento, Beatriz Freitas assumirá a substituição do Presidente do Conselho de Administração até a nomeação do Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco. Portanto, isto, aliás, se houver alguma dúvida, isto está nos atos da Assembleia da República. Apesar de ser um documento que até é um documento de consulta feito pela Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares ao Sr. Ministro da Economia, eu tenho aqui um ofício não há qualquer reserva sobre ele e posso até distribuí-lo precisamente a todos os seus deputados, o Sr. Presidente, se assim o entender, em que diz precisamente isto e, portanto, neste momento não há qualquer processo de nomeação do Sr. Dr. Vítor Fernandes para os órgãos sociais do Banco Fomento em curso. Por isso, mesmo
que dessemos por bom que há um conjunto de suspensões, e portanto eu não queria ter essa discussão, mas neste momento estamos a, por um lado, a propor um projeto de recomendação ao Governo que faça algo que o Governo já disse que não pretende fazer. Segundo, e aí isso é que me incomoda, quer dizer, pelo menos no conceito de percepção, não permite chegar à conclusão de que, independentemente, como eu já ouvi aqui hoje, mesmo que se prove que aquela pessoa não tem nada a ver com o assunto, como se levantou uma suspensão, ela está inquinada para a vida eterna. Portanto, isso é um juízo que eu também não consigo fazer. Não consigo fazer do ponto de vista conceptual, porque senão a partir daqui bastaria lançarmos vou terminar já, Sr. Presidente, uma suspensão sobre alguém, ela ser amplamente discutida nos meios de comunicação social e a partir daí essa pessoa, para o resto da sua vida, nunca poderia mais ter aquelas determinadas funções. Não me parece que seja isso a essência do Estado de Direito Democrático e portanto, também não quero entrar nesse debate. E por isso esta é a posição do Partido Socialista. Estamos, é uma medida que não faz sentido. Uma proposta que não faz sentido porque não está em aberto neste momento e, portanto, necessariamente votaremos contra a mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Registro o pedido de palavra do Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, faz favor.
Sim, estão-me a ouvir?
Perfeitamente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, parece-nos que há toda uma discussão que é preciso também ter sobre o próprio Banco de Fomento. Nós consideramos que era muito importante que o país tivesse um Banco de Fomento. Não sabemos é se este Banco de Fomento que foi criado e da forma como foi criado é, de facto, aquilo que se pode chamar um Banco de Fomento de apoio ao investimento, de apoio a setores produtivos e a setores estratégicos da nossa economia. Aquilo que se está a preparar é praticamente um distribuidor de jogo para os fundos europeus e isso não é propriamente aquilo que corresponde à definição de um banco de fomento. E, portanto, relativamente às nomeações, seja em relação ao banco de fomento, seja em relação a qualquer outro cargo público, mas neste caso em concreto, considerando a importância que este organismo terá na gestão destes fundos comunitários, aquilo que o PCP sempre defendeu é que a nomeação dos administradores deve ter em conta o interesse público, a necessidade de investimento em setores produtivos, como seria necessário a atuação de um banco como o Banco de Fomento, o apoio às micro, pequenas e médias empresas e não a drenagem dos recursos dos fundos comunitários para os grandes grupos económicos e para isto, naturalmente, para que o Banco de Fomento possa cumprir com esta função, é necessário que a administração seja comprometida com esse sentido de defesa do interesse público. E é esse o critério que temos tido em relação a várias nomeações e é por esse critério que avaliamos qualquer proposta, seja ela a proposta de Vítor Fernandes ou de outro nome qualquer, para ser nomeado para um cargo como este, com a importância de dirigir o Banco de Fomento. Não encontramos essa justificação na exposição de motivos deste projeto de resolução do PAN. Aquilo que encontramos são, no fundo, acusações no plano judicial, que aí nós fazemos claramente a distinção entre aquilo que são decisões do plano judicial e que devem seguir esse caminho e depois aquilo que são decisões políticas, quanto à avaliação política, fazemos com base nestes critérios que acabei de enunciar e é com base nestes critérios também que nos posicionaremos. Por fim, deixar apenas uma referência, talvez para o futuro. Estas questões do Banco de Fomento têm sido tratadas essencialmente na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Estamos a falar de um banco que tem essa função de gerir as verbas da Comissão do PRR. O ministro, quando foi ouvido sobre este tema, foi também na Comissão de Economia. Bom, estamos a discutir aqui também na Comissão de Orçamento e Finanças, não é que cause qualquer tipo de problema, apenas era bom que estabilizássemos se as questões do Banco de Fomento, que não é propriamente um banco do sistema financeiro, tem uma função lateral face ao sistema financeiro, tem uma função essencialmente de apoio à economia, se são tratadas na COV ou na Comissão da Economia. Acho que era bom para o futuro, não é uma questão agora para esta discussão, mas para o futuro estabilizarmos onde é que se centra a discussão sobre o Banco de Fomento, em qual das comissões é que é mais adequado tratar esses assuntos. De resto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum... Passei a registrar-se. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Vou ser muito breve. A mim pouco me importa quem foi, quais foram os partidos que tutelaram a carreira bancária do Dr. Vidal Fernandes. O que importa é que é evidente que não há provas, não há, há demasiados sinais de ligação. Isso no mundo financeiro é obviamente um obstáculo. Principalmente, não basta que o governo não tenha nomeado. Importa, isso sim, que nomeie alguém sobre a qual não caia a mais elementar suspeita. Dada, como é óbvio, a quantidade de dinheiro que vai ser gerido pelo Banco de Fomento, dadas as questões com a União Europeia, nós não podemos ter alguém que tenha a mais leve suspeita. Pode ser injusto, pode ser, mas existem. Existem e, portanto, claramente, não só não poderá ou deverá ser nomeado, como deverá ser nomeado definitivamente alguém que tenha um currículo e uma história perfeitamente compatíveis com o cargo importantíssimo que irá desempenhar. Era só esta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, para concluirmos esta discussão deste ponto, devolvia a palavra ao PAN e ao Sr. Deputado Nelson Silva. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também as contribuições dos senhores deputados dos outros grupos parlamentares. De facto, há aqui algumas coisas que foram ditas e uma discussão, digamos assim, que foi originada ali entre PS e PSD, mas eu já lá vou, que é muito interessante. Ou seja, eu na realidade, senhor deputado Fernando Anastácio, não tive a mínima dúvida em relação que este tema não é extemporâneo, mas... Obviamente, nós vamos nos conhecendo um bocadinho, eu já vou antecipando perfeitamente os únicos argumentos relativamente que os senhores deputados podem utilizar e, obviamente, decidi-me antecipar, mas não tenho a mínima dúvida, porque, obviamente, o senhor Ministro da Economia disse, e bem, como o senhor Fernando Anastácio disse que não tem, que o senhor Vítor Fernandes não tem condições neste momento de se avançar com uma nomeação. Entretanto, o regime de substituição é factual e ainda bem que reconheceu que o Conselho de Administração está coxo, porque apesar de ter lá alguém no regime de substituição, não tem a mesma legitimidade nem a mesma competência, porque não está juridicamente protegido, para efetivamente dar esse contributo que o Banco de Fomento precisa. Depois, em relação de não existe qualquer processo de nomeação de Vítor Fernandes, nem dele nem de ninguém, aqui a questão da suspeição e basta não é bem assim, porque não é só suspeição, como já foi aqui dito, como também no projeto elenca, existe um longo historial de incumprimentos e incompetência em cargos de gestão de Vítor Fernandes e, pura e simplesmente, não pode ser nomeado para o Banco de Fomento. Depois, para terminar, Sr. Presidente, agradeço aqui também alguma latitude. De facto, este é um dos grandes problemas e esta troca de palavras entre PS e PSD que vimos aqui é um dos grandes problemas das instituições do nosso país e uma das principais razões porque temos alguns atrasos como temos tido no nosso país. Enquanto este tipo de cargos não for através de concurso público, com maior escrutínio, e tiver que ser nomeações de governo que depende da lealdade e da simpatia que as pessoas têm por cada governo, assim não vamos a lado nenhum, porque depois andam-se os partidos a escudar, ou não, ele foi nomeado no teu governo, ou não, ele foi nomeado no vosso governo, e assim não passamos da cepa torta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluída a discussão deste projeto de resolução, que será remetido à mesa e será agendado à data que a mesa aprover. Outros assuntos, não tenho propriamente os assuntos, senão referir aquilo que os senhoras e senhores deputados já sabem, que o projeto de lei 924, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do CDS-PP, que entrou, ou melhor dito, baixou no dia 9 de setembro a esta comissão, foi agendado também para a mesma data do projeto de lei 900 do PCP, portanto, no dia 17 será discutido e presumptivamente votado. Para terminar, só recordar aquilo que já tinha referido na reunião da semana passada, é que, em cumprimento dos princípios que levam à não existência de plenários para a semana, também a Comissão de Orçamento e Finanças não irá agendar trabalhos, por libertando assim as senhoras e senhores deputados para os mesmos fins que estarão libertos relativamente à suspensão dos plenários. E, portanto, não havendo nenhum pedido de palavra, agradeço às senhoras e senhores deputados a presença e a participação. Está encerrada esta reunião. A todos, muito boa tarde.